No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Militar apreende cerca de 800 quilos de drogas no Rio Negro. Boa Vista se destaca na Lista Nacional de Saneamento 2026. Profissionais de saúde do Careiro apresentam projetos exitosos no Aqui Tem SUS. E Santarém sedia 5º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que 3 homens foram presos e cerca de 800 quilos de droga apreendidos no Rio Negro. Os suspeitos devem responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Joelma Viana tem as informações.
A Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar apreendeu cerca de 800 quilos de droga e prendeu 3 homens nas proximidades do município de Iranduba. O entorpecente estava sendo monitorado e vinha em uma rota de narcotráfico internacional no Rio Negro. Os mais de 790 quilos de maconha, do tipo skunk, foram apreendidos na noite desta terça-feira, 24, nas proximidades da comunidade de Paricatuba, localizada no município de Iranduba. Durante a ação policial, 3 homens de 27, 42 e 58 anos foram presos. A operação iniciou após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima e informações de inteligência sobre uma embarcação que transportava droga na região. O comandante do Comando de Policiamento Especializado, Coronel Alisson Lima, explica que a droga possivelmente vinha da Colômbia para ser distribuída em outros países.
Nós acreditamos que esse material tenha vindo lá da Colômbia, através do município chamado La Pedreira, que é a última cidade da Colômbia, próximo já do Brasil. Ela tenha sido escoado pelo rio Japurá. Em algum ponto ainda que nós estamos investigando e levantando também, fizeram o adentramento através dos furos até o Rio Negro. E daí então deslocaram até esse ponto onde nós fizemos aí através da COI essa abordagem e a apreensão dessa droga e também a prisão de 3 elementos.
Ainda segundo o comandante Alisson, no momento da abordagem policial, os suspeitos tentaram fugir e colidiram com uma faixa de pedras.
No momento lá tentaram fugir do cerco da polícia e durante a fuga deles, eles em alta velocidade na lancha se depararam com uma pedreira que existe ali nas proximidades aqui de Manaus, nesse estreito, e a lancha parou de súbito e os 3 foram lançados em direção a essas pedras aí, causando várias lesões neles.
Os 3 homens foram socorridos e levados a um hospital de Manaus, onde receberam atendimento médico e após liberação foram presos. Com eles foram apreendidos 3 aparelhos celulares, R$ 75,00 em espécie, a lancha e um motor de polpa. Os suspeitos devem responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Com produção textual de Nuno Lobo, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Boa Vista se destaca na Lista Nacional de Saneamento 2026 e trata mais de 100% do esgoto coletado. A capital roraimense conta agora com 44 estações elevatórias, atendendo mais de 76 mil residências. Confira a coluna de Oliveira.
Boa Vista está entre as capitais brasileiras com melhor desempenho em saneamento básico, especialmente na coleta e no tratamento de esgoto, segundo o ranking do Saneamento 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil. A capital ocupa a 41ª posição entre os 100 municípios mais populosos do país, avançando 6 colocações em relação ao levantamento anterior. E integra o grupo de cidades que tratam mais de 100% do esgoto coletado, com índice de 107,90%, garantindo nota máxima no ranking. Enquanto Boa Vista apresenta índices elevados, outras capitais da região norte ainda enfrentam dificuldades, com percentuais de tratamento de esgoto abaixo de 50%, como Manaus, Macapá, Belém, Rio Branco e Porto Velho. O índice superior a 100% na capital roraimense se deve ao volume de esgoto tratado ser maior que o coletado, resultado de um sistema eficiente e estruturado, que garantiu à cidade posição de destaque na região. Atualmente, o sistema de esgoto sanitário conta com 44 estações elevatórias, 3 lagoas de estabilização, cerca de 45 mil postos de visita e mais de 1 milhão de metros de rede, atendendo mais de 76 mil residências. O avanço no ranking é resultado de gestão contínua e investimentos, incluindo reformas de elevatórias, automação do sistema e aquisição de novos equipamentos para garantir serviços de qualidade. Nos últimos anos, Boa Vista recebeu obras importantes, como a ampliação da rede de esgoto, iniciada em 2008, e a entrega de etapas estruturantes por meio de convênios federais. A capital possui cobertura de 96,97% no abastecimento de água, acima da média nacional, e mantém indicadores positivos no tratamento de esgoto. Apesar dos avanços, o ranking aponta como desafio o índice de perdas na distribuição de água, estimado em 57,75%. Para reduzir esse percentual, a CAER tem investido na instalação de hidrômetros, fiscalização e modernização da rede. O estudo reforça que investimentos contínuos e gestão eficiente são fundamentais para ampliar o acesso aos serviços e melhorar a qualidade de vida da população, consolidando Boa Vista como referência em saneamento na região norte. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, o governo do estado inaugurou um posto de atendimento da Casa do Trabalhador. O posto deve facilitar o acesso da população, bem como serviços de qualificação profissional. Os detalhes com Kayla Silva.
A CETRABES, Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, inaugurou nesta quarta-feira, dia 25, o posto de atendimento da Casa do Trabalhador, em Rorainópolis, facilitando o acesso da população às oportunidades de emprego e serviços voltados ao trabalhador na região do sul do estado. No espaço, gerido pelo Departamento de Emprego, Trabalho e Renda da CETRABES, também serão oferecidos atendimentos e intermediações de mão de obra, orientação profissional e políticas públicas de emprego e geração de renda. A secretária Tânia Soares destacou que serão oferecidos serviços de qualificação profissional, cadastro de empresas e de trabalhadores, além da implantação do programa Jovem Aprendiz.
A Casa do Trabalhador, ela vai comportar o Sistema Nacional de Emprego, que é o famoso SIM, que já existe há 50 anos, mas ele não tinha uma casa para acomodar. Então, por meio da Casa do Trabalhador, teremos todo um processo de qualificação profissional, de cadastramento de empresas, de cadastramento de trabalhadores e trabalhadoras, de implantação do jovem aprendiz. Então, a casa é toda preparada para o trabalhador nas suas diversas necessidades e também para as empresas.
Durante a cerimônia, teve entrega de carteira do artesão, ID Jovem e certificado de oficina de artesanato. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pesca é liberada para 8 espécies em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E profissionais de saúde do município do Careiro, no Amazonas, apresentaram projetos exitosos durante a quarta mostra Aqui Tem SUS. O evento reúne trabalhos desenvolvidos em diversas regiões. Confira com Anderléa Oliveira.
Profissionais de saúde do Careiro participaram da quarta edição da mostra Aqui Tem SUS. O evento reuniu a apresentação de 16 trabalhos desenvolvidos nas mais diversas regiões. A iniciativa destacou experiências bem-sucedidas realizadas pelos profissionais, evidenciando ações que fortalecem o Sistema Único de Saúde no município. A secretária de Saúde, Nayara Luna, destacou que as apresentações mostram trabalhos desenvolvidos tanto na zona urbana quanto zona rural e afirma ainda que espera que algumas iniciativas possam avançar na classificação.
A Secretaria Municipal de Careiro está realizando a quarta mostra Aqui Tem SUS. É onde a gente vai mostrar as nossas experiências exitosas, os nossos trabalhos que são realizados tanto na zona rural quanto na zona urbana. Hoje nós teremos 16 trabalhos a serem apresentados. Hoje teremos uma bancada aqui formada por professores e doutores, mestres, onde eles vão avaliar os 5 melhores trabalhos, onde a gente vai para estadual e, se Deus quiser, a gente conseguir ir para nacional.
Os trabalhos foram apresentados por médicos, enfermeiros, técnicos e profissionais de diversos setores que se destacam com iniciativas criativas que beneficiam a população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderléia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Ibama publicou uma norma que muda o tratamento do pirarucu fora da Amazônia. A Instrução Normativa de número 7, de 17 de março de 2026, classifica o peixe como espécie exótica e invasora em outras bacias do país. Com isso, a captura, abate e venda ficam liberados nessas áreas, sem limite de tamanho ou quantidade. A regra também proíbe devolver o animal à natureza nesses locais. A medida vale para regiões como Rio São Francisco, Paraná e áreas do Atlântico Sudeste. Segundo o órgão, o pirarucu pode causar danos ao competir com espécies nativas e alterar o equilíbrio dos rios. A liberação da pesca busca reduzir impactos e ajudar no controle da espécie fora do habitat, como destaca o superintendente do Ibama no estado do Amazonas, Joel Araújo.
É importante destacar que não se trata do nosso pirarucu, mas da introdução ilegal dessa espécie em outras bacias hidrográficas. Vale ressaltar que essa medida visa impedir que ocorra desequilíbrios ecológicos nesses ecossistemas, pode se refletir em altos índices de reprodução do pirarucu e da predação de outras espécies menores que possam conviver com ele. O pirarucu, ele é um peixe altamente controlador, ele é uma espécie de topo de cadeia alimentar e pode causar sérios desequilíbrios consumindo todas as outras espécies de peixe.
Na Amazônia, a norma não muda o manejo atual. O modelo segue com regras específicas, controle de pesca e participação de comunidades locais. O sistema já mostrou resultado com a recuperação de estoques e geração de renda para pescadores, sobretudo no estado do Amazonas.
Nós temos aí a oportunidade de tornar o pirarucu uma grande referência nacional da produção de alimentos no nosso país. O Amazonas é protagonista nisso e isso traz uma valorização para o nosso manejo, traz um destaque para o nosso manejo, que é a forma legal de captura do pirarucu no estado do Amazonas. Também gostaria de trazer a informação de que o Ministério do Meio Ambiente veio neste dia, juntamente com a ministra Marina Silva, lançar o programa que reconhece o manejo do pirarucu como um pagamento por serviço ambiental. Reconhece o manejo como serviço ambiental e passa a pagar valores aos manejadores pela própria execução da atividade.
A norma também prevê ações de educação ambiental para evitar a soltura de espécies fora de sua área natural. Estados e municípios podem apoiar a captura e destinar o peixe para programas sociais como merenda escolar e iniciativas de combate à fome. Em unidades de conservação, o controle depende da autorização dos gestores. Com produção textual de Rafaela Amorim. E com o fim do período do defeso, pesca é liberada para 8 espécies e aumenta a expectativa para a Semana Santa em Santarém. O período do defeso tem como objetivo proteger o ciclo reprodutivo de espécies da região. Tambaqui e o acari seguem protegidos até 31 de março. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Os pescadores e pescadoras de Santarém já estão com boas expectativas de vendas com o fim do período defeso que encerrou no último dia 15 de março. Estão liberados as espécies aracu, branquinha, curimatá, furacalça, Mombaça, Jatuarana, Mapará, Pacu e Pirapitinga. O período do defeso tem o objetivo de proteger o ciclo reprodutivo de espécies da região. O tambaqui e o acari seguem protegidos até o dia 31 de março. Já o pirarucu segue protegido até o dia 31 de maio. Edinaldo Rocha, diretor da colônia de pescadores E20 de Santarém, relata sobre a expectativa de vendas pós período defeso, também para a Semana Santa, no qual alguns pescadores já começaram a abastecer as feiras do município.
Dia 15 de março, algumas espécies saíram, que era protegida por uma portaria, a portaria 48, né? Mas tem algumas espécies que são protegidas também por uma portaria específica, né? Que é o acari e o tambaqui, que vão até dia 30 e 31 de março, né? E o pirarucu que segue até maio, né? Então, eu acredito que na Semana Santa agora lá vai ser abastecido, né? Porque as espécies que estavam protegidas pela portaria 48, o pescador vão poder estar capturando e comercializando, né? Com certeza, na quinta-feira da Paixão, nossos pescadores vão estar aqui, assim como alguns pescadores já chegam até antes, né? Para trazer sua produção já para os nossos permissionários, né? Para abastecer a feira e os nossos pescadores e a população ter o seu peixe para sua alimentação, com certeza, na Semana Santa, né?
É importante reforçar que os órgãos ambientais continuam monitorando e fiscalizando a garantia do período do defeso para as espécies que ainda estão protegidas. A portaria não proíbe o pescador de exercer sua atividade, mas sim que ele entenda que é preciso seguir as normas e garantir o abastecimento para a população e a reprodução das espécies, como reforça Edinaldo Rocha.
Sabe que a nossa região, ela tem as portarias de defesa, né? Além de ter portaria de defesa, tem os acordos de pesca das comunidades, né? Da região. Isso é importante, né? Para que o nosso pescador tenha o pescado para poder sobreviver, né? Sabe que as portarias, ela não proíbe o pescador de exercer sua atividade. Mas sim, o pescador tem que entender que tem que seguir as normas que tem nas portarias, os critérios, né? Até mesmo nos acordos, né? Para que aqui o Baixo Amazonas e o município de Santarém tem os acordos, os peixes possam se reproduzir, e além de poder se reproduzir, e abastecer também, né, a população de mercados de Santarém. Então,
sobre a comercialização durante a Semana Santa, em reunião realizada no Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, CIAM, piscicultores de Santarém e Mogi dos Campos garantiram 25 toneladas de peixes para a edição da Feira do Pescado 2026, que neste ano acontece de 1º a 4 de abril. Os pontos de venda também já estão definidos. Serão 8 locais estratégicos em Santarém e um em Mogi dos Campos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em Tefé, o evento Sons da Floresta surpreende o público com uma experiência de biomúsica unindo arte, natureza e cultura amazônica. Os detalhes com Milena Vitória.
A apresentação é conduzida pelo artista Celdo Braga e organizada pelo coletivo Ajuri Cultural, com a proposta que utiliza sons da natureza como elemento principal da música. As apresentações iniciam às 19 horas, ocorrendo em 2 dias, no dia 25 de março, no auditório do SESC UEA, e no dia 26, no espaço Iquantupa. O atual reitor do SESC UEA, Yomarley Holanda, destaca a importância de sediar o evento na universidade.
O nosso Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas, sente muito, muito feliz de estar recebendo hoje um dos maiores ícones da cultura amazônica, musicista, compositor, poeta e escritor Celdo Braga, no movimento do Ajuri Cultural, numa parceria com o nosso Centro de Estudos Superiores de Tefé. Hoje o Celdo vem falar sobre a produção dos bioinstrumentos e como isso impacta a sua produção poética e musical, né? E também destacar a sua trajetória durante essas décadas, desde do grupo Raízes Caboclas até hoje.
O evento busca aproximar o público dos sons da natureza, valorizando a cultura amazônica e promovendo uma experiência sensorial única. O historiador e indigenista Fábio Pereira, fã de Céu do Braga, conta a experiência de estar participando.
No auditório Sérgio EA, em Tefé, prestigiando o evento, né, que tem como título Sons da Floresta, e o grandioso artista amazonense Céu do Braga é um dos expoentes da música popular amazônica, e nós temos o privilégio de tê-lo aqui conosco para essa prosa, não somente também para falar sobre a música regional, mas também para falar sobre a importância de trazer na música as expressões culturais na nossa região amazônica, né? O jeito caboclo, o jeito indígena, o jeito negro. Então esse mosaico de rostos, cores, vozes e cheiros que nossa Amazônia tem.
A iniciativa desperta a consciência ambiental e incentiva o contato com a riqueza sonora da floresta amazônica por meio da biomúsica. Jorge Yuma, organizador do evento, expressa sua satisfação de estar à frente dessa iniciativa.
Esse evento que está sendo organizado pelo coletivo Ajuricultural e está trazendo, né, aqui para Tefé, com apoio da UEA, o grande poeta, compositor Céu do Braga, né, que é um dos ícones da cultura, da arte amazônica. Ele vai se apresentar hoje, né, dia 25, e amanhã, dia 26, vai ter a exibição do documentário dele, também inédito, que foi produzido pela gente. E, como a gente está observando, já está lotado aqui o auditório da UEA. É um evento, assim, muito importante para nós, que somos fãs dele. E quem vier vai ter a oportunidade de presenciar esse grande artista, né?
O evento é aberto ao público e convida toda a comunidade para prestigiar uma experiência que une música, poesia e identidade cultural. Do coletivo Ampliando Vozes, no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém está sediando o 5º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas. A programação tem como objetivo promover diálogos a partir das múltiplas perspectivas de gênero e mulheridades das Amazônias paraenses. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Com a temática Mulheres em Movimento Transformando a Sociedade, iniciou nesta quinta-feira em Santarém, no Pará, o 5º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas. O evento de iniciativa do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, NIERAC, do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA e demais parceiros reúne lideranças femininas, movimentos sociais e instituições que atuam na defesa de direitos, meio ambiente e protagonismo das mulheres na região amazônica. A programação busca promover diálogos a partir das múltiplas perspectivas de gênero e mulheridades das Amazônias paraenses, levando em consideração as intersecções de raça, etnia, classe, regionalidade, sexualidade e idade, bem como as singularidades e semelhanças das condições ambientais, climáticas e fundiárias de cada território. Durante a abertura, a promotora de justiça Lilian Braga relatou sobre a importância da integração das organizações para a realização do evento e assim garantir a participação ativa das mulheres.
E aqui em Santarém eu tenho a alegria de ter a Secretaria de Assistência Social. Eu tenho a Igreja Católica junto com hoje, a Recono, a CITA, a FOX, o STR e tantas organizações que ao longo também da trajetória para chegar aqui no fórum foram dando as mãos para que a gente estivesse aqui. Então é um trabalho conjunto, não é um trabalho do município, mas só puxando. A metodologia que ao longo dos anos foi se consolidando, primeiro dia, hoje, é essa grande abertura, e teremos um grupo de trabalho para ouvir as nossas mulheres. Primeira reclamação lá que eu tinha, eu estou dando um pouco tempo para a gente conversar, que criamos um dia só para conversar entre as mulheres, que é o que a gente vai fazer hoje com os nossos grupos de trabalho.
Ao longo da programação, serão realizadas oficinas, mesas temáticas e atividades culturais que abordam temas centrais como autocuidado, geração de renda, participação das mulheres na política e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Para Elisângela Monteiro, da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Juruti, participar do fórum é muito importante para fortalecer e reivindicar as demandas da associação, que atua há mais de 30 anos pelos direitos das mulheres.
Para nós, participar desse fórum é muito importante, né? Porque nossa associação é uma associação que está há 30 anos lutando por direitos de mulheres, né? Principalmente do Baixo Amazonas, um território bem distante de todas as demandas privilegiadas, digamos, do nosso país. Então, participar daqui, trazer nossas demandas, nossas necessidades, discutir, conhecer junto com as necessidades de outro município é muito importante, até para nos fortalecer como associação e como mulher também.
Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras e Agricultores Familiares, o STR de Santarém, reforça que os movimentos de mulheres, seja em qualquer espaço urbano ou rural, são protagonistas de suas próprias histórias e que continuam lutando contra vários tipos de opressão.
Na verdade, as mulheres que estão em movimento são todas as mulheres, seja as mulheres urbanas, mulheres rurais. Mulheres são protagonistas das suas próprias histórias, embora a gente continue ainda lutando contra vários tipos de opressões que vêm desde o princípio, a questão do patriarcado, do machismo e tudo, mas as mulheres continuam transformando o mundo. Onde as mulheres pisam, onde as mulheres estão, onde tem uma mulher tem compromisso, onde tem uma mulher tem mudança, onde tem uma mulher tem luta.
O Fórum de Mulheres também enfatiza outras temáticas, como a política das mulheres, e considera os desafios contemporâneos relacionados à ocupação de espaços de decisão e poder. Neste contexto, a expectativa de Raimunda Pinheiro, da Associação de Mulheres de Terra Santa, é também contribuir com esse espaço de escuta e assim fortalecer as políticas públicas para as mulheres.
Para mim, a expectativa é a melhoria da nossa entidade, porque aqui nós estamos com 15 mulheres para aprender e trazer nosso esforço até vocês, até a cidade de Santarém.
O Quinto Fórum segue até esta sexta-feira como um espaço estratégico de formação, troca de saberes e fortalecimento de redes, contribuindo para ampliar a visibilidade das pautas das mulheres na Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Confidências de mãe. No Dia Mundial da Água, entre muitas iniciativas, a Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza organizou um encontro preparatório do 3º Fórum Brasileiro de Direitos da Natureza, a ser celebrado no final de julho em Ouro Preto e Mariana, focado na defesa dos direitos dos rios São Francisco e Doce. Ao participar desses eventos, senti vontade de dialogar com a terra. E ela, mãe carinhosa, me confidenciou. A cada dia que passa, meu filho, me dói que existam pessoas que me tratam como inimiga, um ser que precisaria ser ferido para elas alcançarem seus objetivos. Por exemplo, ainda derrubam florestas para criar bois, produzir grãos e retirar minérios de meu seio, teimando em não se dar conta de que isso me torna mais frágil e, ao mesmo tempo, se negando a perceber que os maiores prejudicados são e serão eles. De onde vem essa teimosia? Não serão suficientes os estudos científicos e as advertências da sabedoria dos povos de longa história? E será preciso que eventos climáticos e socioambientais se tornem ainda mais geradores de destruição e morte? Não esqueça, meu filho, que é da minha natureza ser assim. Quanto mais agredida, menor é minha possibilidade de garantir o necessário para todos os seres vivos. O ponto de partida nessa relação não podem ser os interesses individuais ou de grupos de pessoas gananciosas, e sim eu, que existo há tanto tempo e gerei vida na rica e indispensável relação entre uma infinidade de seres que existem na atmosfera, no ar e em meu seio, como os aquíferos, esses depósitos de água necessários para manter vivas nascentes, córregos, rios, lagos. Sim, minha vida e minha capacidade de gerar e manter vida em diferentes biomas tem fundamento na existência de umidade no subsolo, no solo, no ar e em toda a atmosfera. E umidade limpa, saudável. E sem florestas, isso é impossível. Em relação às celebrações do dia 22, gostei e abençoei as que promovem a convivência comigo e defendem meus direitos. Mas senti nojo das que usaram palavras falsas, escondendo a decisão de continuar ferindo todas as formas de vida. dialoguem amigas e amigos com a Mãe Terra.
Encerra aqui a edição de número 4.416 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Milena Vitória, Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Kaila Silva, Joelma Viana, Anderlé Oliveira e Rafaela Amorim. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.